A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Sou apaixonado pelo rádio, apaixonado pela minha profissão. E continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é um rádio sério, um rádio útil e principalmente que respeita o ouvinte. Que eu faço trabalhando no rádio é feito com maior amor, e para que ele seja feito com amor eu preciso do amor dos outros, e eu encontro esse amor aqui na Rádio FM Assembleia. Tem gente que pergunta o seguinte: qual o melhor dia do seu trabalho no rádio? De todos os dias. Eu venho para cá pensando em fazer alguma coisa, em ser útil. Então, quando saio de casa, eu venho fazer um programa às 7h30, eu saio de casa às 6h30. Aí em casa diz, minha mulher diz o seguinte: não é muito cedo não, não é cedo não, eu é que sei. Pode haver um congestionamento, pode haver um problema no trânsito, eu vou chegar atrasado. Eu nunca na minha vida cheguei atrasado. Então eu não posso chegar atrasado no trabalho que eu gosto, que eu amo. E quem ama o que faz, tem que fazer bem.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Eu estou agradecendo a todas as pessoas que têm falado neste dia, que é muito importante para mim, mas eu sou muito fraco, eu me emociono. Ronaldo César coloca no ar, eu falando sobre a minha profissão, que realmente eu amo a minha profissão. A Fátima já falou, o presidente José Sarto também mandou uma mensagem. No caminho eu recebi um telefonema do desembargador Zezé Câmara, um grande amigo, do advogado Paulo Quezado, que foi deputado comigo aqui na Assembleia. Isso para mim é muito importante, viu? Porque agora eu deixo eu brincar com a minha idade e o meu trabalho. Eu estou na idade do ainda. Nacélio ainda trabalha? Ainda. Nacélio ainda gosta de cerveja? Eu digo, desde que seja gelada, ainda. Aí entra um gaiado querendo debochar, né? Querendo debochar e dizendo: Nacélio, você ainda. Eu digo, ainda com dificuldade, né? Eleomar de Lima também fala sobre esse amigo dele. Eu tenho uma grande admiração pelo Eleomar. O Luz Brasileiro parece que me ouve. Ouve as minhas conversas, né? Porque ele colocou algo interessante que eu disse recentemente. Eu sou de 8/8/88. E ele colocou na coluna dele hoje. Eu acho que do jeito que o Luz Brasileiro tem leitores, eu hoje vou receber mais telefonemas do que em outros anos. Tem o Lúcio, o Eleomar de Lima também, o blog da Eleomar tem uma audiência muito grande. E eu estou aqui, né? Antigamente, a pessoa que trabalhava, por exemplo, funcionário público, mesmo radialista, no dia do aniversário não trabalhava, não. Eu achava errado, eu nunca deixei de trabalhar, mesmo no dia de aniversário. Acho importante a pessoa dividir com os ouvintes aquela alegria que ele sente em ser notado, em as pessoas notarem que ele existe. Eu existo.
Fortaleza Antiga.
Acompanho praticamente tudo que acontece no rádio e também a programação de televisão. Gosto dos noticiários, há algum tempo não vejo novelas, gosto dos programas humorísticos e nessa área aprecio assistir à escolinha do professor Raimundo, do Chicanísio, antiga e recente. No entanto, eu considero essencial acompanhar os documentários, principalmente os produzidos à TV Assembleia. Aliás, a TV Assembleia, ela produz documentários. Somente uma outra produz documentários, que é a TV Canal 5, a TV Ceará. Agora, a equipe coordenada pela Ângela Gugel sabe realmente escolher os melhores assuntos para a TV Assembleia. Recentemente revi a história do grande Luiz Gonzaga, que é destaque permanente aqui na Rádio FM Assembleia. Com toda certeza, nestes dias haverá reprise da vida de Ayrton Fontenelle, que faleceu anteontem. Ayrton tinha completo acervo sobre futebol, principalmente dos campeonatos mundiais, e tudo fazia com muita dedicação. Eu possuo em casa um DVD com a inauguração do Cine São Luís, construção interminável que foi motivo de muitas piadas contadas na Praça do Ferreira. O anedotário sobre o São Luís começou quando foi colocada uma placa no tapume afirmando: é proibido colocar cartazes. Um publicitário gaiato respondeu no dia seguinte: nem de melhorar? Uma outra fofoca sobre a interminável obra comparava a vida do solteirão assumido empresário Tarcísio Magazine com a construção interminável. Contavam que ele casaria no dia que assistisse um filme no São Luís, comparecendo em seguida à catedral para a cerimônia religiosa, viajando para a lua de mel partindo do cais do Mucuripe. Obras intermináveis naquele tempo. Volto ao filme, lembrando a narrativa do famoso Heron Domingues, aquele do repórter Esso de saudosa memória. Começa com a chegada do casal Luiz Severiano Ribeiro, donos do cinema, no antigo aeroporto do Cocorote. E nem passou despercebida a crítica do narrador: Fortaleza já merece o melhor aeroporto. Na entrada para a sessão cinematográfica, desfile de mulheres do Society elegantemente trajadas e os homens de paletó e gravata. Os convidados assistiram o bem escolhido filme Anastácia, com Ingrid Bergman e o Brynner. O São Luís, durante algum tempo, perdeu seu cartaz, mas ressurgiu com muita categoria, apresentando filmes, shows, reunindo multidões. E por falar em filmes, eu tenho também uma cópia do Homem de Papel, dirigido pelo jornalista Ezaqui Aragão, onde apareço lendo notícias, vivendo aquele tipo de ator não citado nem no desfile de pessoas que trabalharam no filme e também que não ganhou nada. Voltando ao São Luís, vale a pena frequentar as atrações que vêm sendo programadas, organizadas pela Secretaria de Cultura do Estado. Aqui, parabéns para o secretário Piuba.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Eu estou recebendo aqui o deputado Renato Rosano. Que prazer, rapaz.
Bom dia, Narcélio. Na verdade, estou passando aqui. Bom dia, Simone. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Fátima. Os amigos e amigas que fazem aqui a Rádio FM Assembleia. Na verdade, eu vim aqui dar um abraço para uma das pessoas mais significativas da história do rádio cearense, que é você, Narcélio.
Muito obrigado.
Você sabe que eu sou, né, antes de ser, antes de ser deputado, eu sempre fui um amante do rádio, um ouvinte atento, né? Sempre fui apaixonado pelo rádio e, obviamente, sempre ouvi muito você. Então eu queria aqui passar para lhe dar, né, o meu abraço de gratidão, de reconhecimento, de admiração e muito respeito, né? E, obviamente, o Ceará se engrandeceu e se engrandece, né, com você. E a Assembleia Legislativa tem uma rádio pública, você sabe, eu já disse isso inúmeras vezes nesse mesmo microfone. Eu sou um defensor da comunicação pública e que tem em você uma das vozes, né, mais altivas e mais republicanas. Querido Narcélio, meus parabéns.
Deputado, eu fico honrado com a sua presença e pelo que o senhor disse, que eu tenho uma grande admiração pela sua luta, pelo seu trabalho.
Obrigado.
Tá. Um abração para o senhor.
Um abraço.
Nessa hora a gente coloca uma música. Ronaldo César sabe todas as músicas que eu gosto. Vamos ver se ele acerta hoje.
No ano de 1987, o cearense Raimundo Fagner lançou o seu 14º disco, Romance no Deserto, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. No álbum estão inclusas canções A Sombra de um Vulcão, de Fagner e Fausto Nilo, e Paraíso Perdido, também da dupla, e Deslizes, de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Ouça na sua rádio FM Assembleia, Fagner cantando Deslizes, uma das mais tocadas na década dos anos 1980.
Não sei porquê insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. Eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. Por quantas vezes me dá raiva de querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer.
Ouvidoria.
No quadro Ouvidoria hoje, estamos recebendo Leda Albino, ouvidora do Centro de Saúde Escola. Um bom dia para a senhora.
Bom dia a todos os ouvintes. Esse pessoal que fazem essa admiração a esse canal tão maravilhoso, que é o canal da Assembleia, em especial na Célio Lima Verde.
Nós agradecemos a senhora pela presença. E como é que está o trabalho na ouvidoria?
Bom dia. A ouvidoria é uma forma de controle interno institucional de todas as unidades. Busca desburocratizar, promover um atendimento respeitoso ao cidadão, né? É ligado diretamente à nossa direção, né? Quando no surgimento de reclamações, sugestões e outro, a mesma é comunicada essas demandas para tomar providência diante do todo, né? Uma das maiores demandas da nossa unidade atualmente é o programa do APLV, né? Que são crianças que têm intolerância ao leite de vaca, mas, para tanto, a Secretaria de Saúde está promovendo um mutirão para baixar essa demanda da central de regulação, né? Dando oportunidade a essas crianças, né, a receber com mais facilidade ao seu leite, visto que é um leite especial. E a outra demanda também é a procura de controle ao tabagismo, né, isso as pessoas que querem parar de fumar.
Leda Albino é ouvidora do Centro de Saúde Escola. Pergunto à senhora, as demandas que mais se repetem, as pessoas que entram em contato com a senhora para falar, para solicitar alguma coisa?
Bom, sempre também há procura também, dentro dessas que eu acabei de falar, é a procura de atendimentos especializados, né? Que é atendimento às pessoas, cardiologia, a urologia, né? Que é um atendimento voltado ao homem, né? Que foi um programa que nós recebemos agora, que é um atendimento totalmente voltado ao homem. Essas são as outras demandas que também tem procura dentro da nossa unidade.
Certo.
Para tanto, é voltado a esse atendimento, né, da urologia, os atendimentos especializados, o paciente deve procurar o seu posto de saúde, né, e o posto de saúde agenda para onde tiver vaga. No caso, aqui nós somos nós que oferecemos esse atendimento dentro da central de marcação.
Certo. Agora, pergunto também. Eu vi o nome Centro de Saúde Escola. A senhora disse alguma coisa, mas eu queria ouvir mais sobre o trabalho do Centro de Saúde Escola.
Bom, além de nossa unidade fornecer atendimento a nós, também somos referência de atendimento aos profissionais que estão se formando, no caso médico, né? Por isso que nós somos essa parte escola, né? Porque nós recebemos médicos, né, que colaboram com o nosso atendimento, né? Eles são acompanhados por um profissional das faculdades que traz eles aqui, né, para começar esse atendimento voltado aos nossos usuários.
Muito obrigado, senhora. A Rádio FM Assembleia agradece e deseja um bom trabalho.
Bom dia a todos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
No próximo dia 27 de agosto, será anunciada a lista de selecionados para o programa Avance Bolsa Universitária.
Entrevista.
Vamos conversar sobre este assunto com a coordenadora da Célula de Programas e Projetos Educacionais da SEDUC, Elane Feijó. Um bom dia para a senhora.
Bom dia.
Eu estou lendo aqui que serão ao todo 2.000 alunos e escolas públicas escolhidos para receber bolsa de meio salário mínimo como auxílio no início de curso no ensino superior. Pergunta a senhora Elane Feijó. Como é que é feita a seleção, senhora?
Bom dia. A seleção foi feita por meio de um edital que a Secretaria da Educação lançou no mês de abril e foram disponibilizadas 2.000 vagas. 1.000 vagas para alunos que entraram no ensino superior em 2018 e 1.000 vagas para alunos que entraram no ensino superior em 2019. Esses alunos têm que estar matriculados em uma universidade, não importa se ela seja pública ou privada, e nem que também necessariamente seja no estado do Ceará. Os nossos alunos podem estar cursando em outros estados, né? Eles precisam estar matriculados no ensino no ano de 2019, agora, eles têm que estar matriculados cursando em pelo menos 12 créditos ofertados no semestre letivo.
E a bolsa é ofertada por quanto tempo?
É de 12 meses, no valor de R$ 468,50. Ela pode ser interrompida se o aluno conseguir uma bolsa na mesma natureza ou se ele conseguir um emprego, né? Ou então ele for reprovado em alguma disciplina do semestre que está cursando.
O avanço foi lançado em 2017 pelo governador Camilo Santana. Ele continua, será sempre haverá essa bolsa?
Bem, se haverá a continuidade, a gente não pode dar a gente espera que sim, né? Ele foi lançado em 2017 e já consideramos uma política de governo, né? E a gente acredita que sim, que ela poderá ser contínua, né? Ela foi interrompida no ano de 2018 por conta das restrições eleitorais, que não pôde ser ofertada e que esse ano, excepcionalmente, colocamos as 2.000 bolsas para contemplar os alunos que entraram em 2018 que não tiveram essa oportunidade.
Elane Feijó, que conversa comigo e os ouvintes, é orientadora da Célula de Programas e Projetos Educacionais da SEDUC.
Isso.
Há uma prévia escolha ou é de acordo com o resultado de notas que esses estudantes recebem?
Pronto. A seleção é feita como é feita a classificação? Os alunos que tiraram a maior nota na redação do Enem referente ao ano que ele está concorrendo, né, do ano anterior que ele está concorrendo. Se ainda tiver empate, serão os alunos, desempata com os alunos que tiveram a maior nota na área de linguagens, e se ainda tiver empate, o aluno mais velho, que tiver maior idade. E assim nós tivemos 2 mil alunos selecionados, 1.000 para 2018 e 1.000 de 2019. Infelizmente, nem todos acessaram a plataforma para conseguirem a bolsa, e a FUNCAP, que é o órgão que faz a concessão, porque compete à Secretaria da Educação apenas o processo seletivo dos alunos, e a FUNCAP é quem vai conceder a bolsa. Então, alguns alunos não entraram na plataforma para entregar a documentação e eles já estão com uma chamada dos alunos classificáveis. Eles estão chamando já 73 alunos para entregar a documentação. Essa chamada já está acontecendo desde o dia 6 e eles vão entregar a documentação até o dia 13, lá na FUNCAP.
Nós agradecemos a senhora pela presença neste programa. Um bom dia, muito obrigado.
Nós é que agradecemos.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar, incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. A rua de hoje é a rua Diogo Feijó, rua do bairro de Messejana, tem por patrono o padre e político paulista, regente único do país entre 1835 e 1837, no período da regência, entre o primeiro e o segundo impérios, Diogo Antônio Feijó, nascido em São Paulo no dia 3 de agosto de 1784. Ordenou-se sacerdote da Igreja Católica em 1805. Em 1821, é eleito deputado para as Cortes Constitucionais em Lisboa, deputado nas legislaturas de 26, 29, 30 e 33, luta contra o absolutismo, a escravidão e o celibato clerical, e chama os grupos liberais de clubes de assassinos e anarquistas. Em 1833, foi eleito senador e, 2 anos depois, tornou-se regente único do reino com o apoio dos chimangos. Em 1842, participou da Revolução Liberal em São Paulo. Foi derrotado e preso. Libertado no ano seguinte, passou a viver em Vitória, no Espírito Santo. Pouco tempo depois, muito doente, voltou a São Paulo, onde morreu no dia 10 de novembro de 1843. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Marley Falcão.
Comissões Técnicas.
Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do deputado Renato Roseno, subscrito pela deputada Augusta Brito, que dispõe sobre a política estadual de controle de armas de fogo. O colegiado aprovou também os projetos de indicação de autoria do deputado Nezinho Farias, que propõe a implantação do dispositivo de segurança conhecido como Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência doméstica no estado. Da deputada Aderlânia Noronha, que cria o consórcio de segurança pública nos municípios de Aiuaba, Arneirosa e Saboeiro, para fins de implantação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP-RAIO, na região. Da deputada Augusta Brito, que sugere a criação da Delegacia de Defesa da Mulher do município de Baturité, do deputado Soldado Noélio, que dispõe sobre o sistema de compensação pelo cumprimento de metas por indicadores estratégicos de criminalidade no âmbito do sistema penitenciário do Ceará, que também foi aprovado pelo colegiado. O colegiado aprovou ainda a realização de audiência pública solicitada pelo deputado delegado Cavalcante para debater os problemas de segurança causados pela utilização do fio de cerol e da linha chilena. Comissão de Agropecuária aprovou a realização de 3 audiências. Os requerimentos são de autoria dos deputados Nezinho Farias, Moisés Braz, Fernanda Pessoa e Evandro Leitão, e tratam dos desafios dos perímetros irrigados, fortalecimento da defesa sanitária e sobre a febre aftosa e avanços no Estado. Foi aprovada ainda a realização de reunião conjunta entre as comissões de meio ambiente e desenvolvimento do semiárido e da de agropecuária para debater o uso de agrotóxicos no Ceará, com foco no aprofundamento de estudos visando o estabelecimento de diretrizes para a retomada da discussão do projeto de revisão da Lei Estadual nº 12.228, de 93. A lei dispõe sobre a produção, consumo, comércio e armazenamento desses produtos. Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de indicação do deputado Nezinho Farias, que sugere a criação da área de proteção ao ciclismo de competição da Sabiaguaba, na CE-010, na estrada da Sabiaguaba. Do deputado Niso Costa, inclui casas pré-moldadas nos projetos de habitação popular no Ceará. Do deputado André Fernandes, pleiteia alterações de lei para deixar isento do imposto sobre IPVA o veículo rodoviário com mais de 10 anos de fabricação. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós estamos recebendo hoje o coordenador de cidadania da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Tadeu Lustosa. É um prazer recebê-lo na Rádio FM Assembleia, Tadeu Lustosa. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Primeiramente, eu queria também parabenizar você, que realmente é uma referência como comunicador aqui no estado do Ceará, e a gente não poderia também deixar de parabenizar pela Assembleia, pelo Estado, por ter realmente um comunicador, um profissional do seu gabarito.
Muito obrigado, hein? Queria falar sobre o caminhão do cidadão, que leva serviços para mais 9 cidades do interior e para 6 comunidades da capital. Qual a expectativa do atendimento ao público?
Marcelo, a Secretaria da Proteção Social, né, na nossa área da Coordenadoria da Cidadania, a gente compreende, entende e tem como missão levar a todo cidadão a emissão de documento básico. É perceptível que o Estado não consegue estar presente nos cantos mais longínquos do Estado do Ceará, né? Nos municípios que realmente há uma carência maior, principalmente da promoção da cidadania. Então, a Secretaria da Proteção Social, através da nossa coordenadoria, a gente consegue levar através das unidades móveis, né, a emissão do documento básico. Então, nós temos como meta esse ano emitir mais de 70 mil documentos, Marcelo. Tá? Hoje, nosso carro-chefe, o documento mais demandado pela nossa população, é a carteira de identidade.
Agora, uma outra coisa que eu lhe perguntar. Esse programa de cidadania será permanente?
Isso, Marcelo, esse programa foi instituído em 1998 pela nossa atual secretária, doutora Socorro França, e de lá para cá já passou por várias modificações. E no ano passado nós reativamos o programa com força total. Hoje nós temos 4 unidades móveis, nós temos uma variedade de serviços e a gente busca atender tanto a capital como o interior. Haja vista que nós temos uma capital com a população que necessita também dessa emissão de documento. Então, o programa itinerante vem como apoio aos equipamentos fixos, né? Que é mantido pelo Estado e pelas prefeituras.
Agora eu queria lhe fazer mais uma outra pergunta sobre o caminhão do cidadão. Ele visita Fortaleza, mas vai também ao interior do Estado ou é somente o interior?
Não, vai para Fortaleza e interior do Estado. Só esse ano, Marcelo, nós já realizamos 200 ações. Tá? Essa semana, por exemplo, de agosto, nós vamos estar na cidade de Camucim, nós vamos estar em Baturité, no dia 7, 8 e 9 estaremos em Barbalha, no dia 10 na cidade de Graça. E na capital, na Sérgio, nós estaremos no dia 10 no Planalto Ayrton Senna, na Vila Manuel Sátiro, no centro de Fortaleza, na comunidade Maria Tomásia e também no bairro Quintino Cunha.
É, sem dúvida, uma iniciativa muito importante e nós agradecemos a sua presença no programa e parabenizamos pelo trabalho.
Obrigado, Marcelo. E novamente eu quero ir parabenizar. Para mim é um privilégio, no dia do seu aniversário, poder estar concedendo essa entrevista e principalmente as informações ao cidadão.
Isso é muito importante para mim, que sou um profissional de rádio que tem contato com ouvintes. Isso é muito importante saber que eu sou reconhecido. Muito obrigado, um bom dia.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Tribunal de Contas do Ceará vai premiar iniciativas sustentáveis de gestores municipais e estaduais. Vamos saber mais detalhes deste assunto conversando com a coordenadora do Comitê Gestor de Política Sustentável do Tribunal, Silvânia Brilhante. Um bom dia para a senhora, doutora Silvânia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da SM Assembleia.
Quais são os critérios para a premiação?
Os critérios não têm uma competição, tá? A política de sustentabilidade do TCE, ela foi aprovada pelo Pleno agora no início do ano. Todos os direcionados podem participar, a gente não lançou o selo TCE Ceará Sustentável como uma forma de competição, tá? Então, assim, é importante destacar que no início deste ano o presidente Edilberto Pontes, que é um grande incentivador da temática sustentabilidade, submeteu para aprovação do Pleno a política do TCE, que criou esse selo TCE Ceará Sustentável, que nós temos o edital já disponível no nosso site. Mas, na fé, é importante frisar que o TCE já realizava diversas ações sustentáveis junto aos seus servidores, mas ainda não tinha essa política instituída, com diretrizes e critérios para aplicações das ações diárias. Então, na fé, com a implantação do PLS, pensou-se o que poderia ser feito para sensibilizar e aproximar os jurisdicionados ao tribunal, ou seja, esses órgãos fiscalizados pelo TCE, para adesão à nossa política. Então, surgiu essa ideia de certificar esses jurisdicionados que aderirem à política com o selo TCS Ceará Sustentável. A ideia é que no final do exercício eles sejam agraciados com o certificado, com o selo TCS Ceará Sustentável. Essa adesão, ela é facultativa e é uma forma do tribunal reconhecer as iniciativas de desenvolvimentos sustentáveis criados pelos órgãos, poderes, entidades estaduais e municipais no estado do Ceará. Então, esse selo ele tem como objetivo reconhecer, né, esses jurisdicionados que se preocupam e investem na responsabilidade socioambiental e que possam apresentar em suas propostas ações que tenham correlações com as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, inclusos na Agenda 2030 da ONU. Então, assim, o edital já está disponível no site do TCE, as inscrições estão abertas e se encerrarão no dia 30 de setembro. Então, o Tribunal de Contas convida todos os jurisdicionados, convida o cidadão a visitar o site do TCE para conhecer a nossa política, para acessar o edital, enviar as propostas, que terá um comitê para avaliar essas propostas que os órgãos enviarão ao TCE para essa certificação.
Doutora Silvânia, o prazo de inscrição para o selo Tribunal de Contas do Estado Ceará Sustentável até o próximo dia 30 de setembro. Como é que são as inscrições?
Oi?
As inscrições.
Já se iniciaram desde o dia 20 de julho. Então, já estão abertas e se encerra dia 30. Então, a ideia, Narcélio, é, assim, é deixar bem claro que não tem uma competição. Tá? As portas estão abertas, a gente tem os critérios no edital, que os jurisdicionados podem participar, enviar as evidências, os projetos, algum PLS, que é o Plano de Logística Sustentável, que o órgão tem, porque muitas vezes os órgãos têm várias ações, mas não formalizam, não divulgam da forma correta. Então, isso é uma forma de dar essa amplitude maior às ações que os órgãos fazem e o tribunal reconhecer em uma sessão solene, que será realizada no Tribunal de Contas no final do ano, com a entrega da certificação realizada pelo presidente Edilberto Pontes no pleno da corte.
Nós agradecemos a sua presença. Um bom dia, muito obrigado, Silvânia Brilhante.
Obrigado, bom dia a todos.
Direito da criança, direito do idoso, direito do consumidor, direito das vítimas de violência, direito à igualdade, direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Governo do Ceará pode criar sistema estadual de proteção a pessoas. A jornalista Darciana Campos fala diretamente da sala Adísia Sá, da Rádio FM Assembleia, e traz mais detalhes dessa informação. Bom dia, Darciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O Executivo quer congregar programas de proteção a vítimas de violência, testemunhas, defensores e defensoras dos direitos humanos, crianças ameaçadas de morte, entre outros alvos. A mensagem foi lida nesta terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O texto detalha que a integração e o fortalecimento dos programas de proteção e do Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência são o objetivo, além de garantir a integridade física e psicológica com inserção social dos protegidos. Deve ser construído ainda o Plano Estadual de Proteção a Pessoas. O Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas, executado desde 2002 no Ceará, consiste no conjunto de medidas adotadas para proporcionar proteção e reinserção social em local seguro a vítimas e testemunhas que encontrem-se coagidas ou expostas a grave ameaça. Em março deste ano, o programa atendia 38 pessoas, sendo 12 testemunhas e 26 familiares. O Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos tem como objetivo proporcionar proteção e assistência à pessoa física ou jurídica, grupo, instituição, organização ou movimento social que defenda os direitos humanos e, em função da sua atuação, encontre-se em situação de risco ou vulnerabilidade. Em junho, estavam inseridas no programa 32 pessoas. Já o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte foi criado em 2003 como uma das estratégias do governo federal para o enfrentamento da letalidade infanto-juvenil. Instituído oficialmente em 2007, é executado em convênio entre o Ministério dos Direitos Humanos, Governo do Estado e organizações não governamentais. Tarciana Campos, da redação.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Hospital Universitário Walter Cantídio realiza maior mutirão de sua história com a oferta gratuita de 2.040 serviços de saúde especializados. A iniciativa, Narcélio, faz parte das comemorações dos 60 anos do hospital, que acontece no dia 31 de agosto. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Aertes Vitorino, ela que é coordenadora do mutirão de serviços do hospital. Bom dia, doutora.
Bom dia. O mutirão acontece dia 22 de agosto, de 8 às 12, no campus do Porangaba Sul. São consultas e orientações. As consultas são em 6 especialidades. A gente ainda tem vaga. Tem que ser agendadas pelos telefones do fixo e celular, que são os telefones 3366-8606 e o 99411-1272, até o dia 9 de agosto. A gente ainda tem bastante consulta para cirurgia de cabeça e pescoço, que são pacientes com ferida na boca, principalmente aqueles fumantes, ferida que não cicatriza, endocrinologia pediátrica, que são crianças de 9 a 10 anos que têm puberdade precoce, crescimento de seios, crescimento de pelos, fora da idade da puberdade, fora da adolescência. Fora isso, a gente terá em 3 praças do campus tendas com orientação sobre dieta, glicemia, orientação de educadores físicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
Doutora Is, também serão oferecidos testes para a detecção do vírus HIV/AIDS?
Sim, testes rápidos para a detecção de HIV/AIDS, sífilis e hepatite B.
Também serão ofertadas 50 exames para a realização do PSA?
É, os pacientes que são feitos consultas por urologista, eles farão seu teste de PSA para detecção de câncer de próstata.
Quem quiser participar do mutirão?
Quem quiser participar do mutirão, as consultas, como eu já falei, são agendadas naqueles números e a procura para as orientações nas tendas é procurar no dia 22 de agosto o hospital.
E também outras iniciativas irão acontecer para a comemoração do aniversário do hospital?
É uma semana de comemorações de 19 a 25. A gente vai ter um congresso científico, a gente vai ter um culto ecumênico, um passeio ciclístico e uma sessão solene no auditório da reitoria para comemorar o evento.
Isso do dia 22 ao dia 31?
Não, do dia 19 ao dia 25.
Então, muito obrigado. Conversamos com a doutora Aertes Vitorino, ela é coordenadora do mutirão de serviços do Hospital Walter Cantídio, falando do mutirão, né, do maior mutirão da história do hospital, com oferta gratuita de 2.040 serviços de saúde especializados. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção, às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Dia Cearense de Cinema e Dia Estadual da Cultura serão comemorados em sessão solene hoje por iniciativa do deputado Heitor Ferrer. Nós estamos recebendo nesse instante o deputado Heitor Ferrer para falar neste assunto. Deputado, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom, deputado... quero primeiro dar um abraço aí por mais uma primavera que Deus está lhe concedendo, viu? Com muita saúde, muita harmonia e muita paz no seu coração, viu?
Esse dito por um médico é muito importante, né?
E o importante, Marcelo, é que você está com essa idade, posso dizer ou não?
Hein? Ora, eu pode. Ora, já tem até uma história que o Lúcio Brasileiro contou hoje. 8 de 8, 88.
É, 8.8, uma marca extraordinária. Agora, o importante é a sua rigidez que você tem, a sua lucidez, o seu discernimento, né?
Ainda,
a sua jovialidade, a sua jovialidade, né? E você, Marcelo, é espelho para muitos, tanto na vida privada, como pai, como marido, como amigo, e é espelho também, Marcelo, no que você produziu para nós cearenses, que é este homem de rádio extraordinário que você conseguiu ser ao longo da sua vida profissional. Portanto, o Ceará todo, Marcelo, tem a obrigação de lhe render homenagem, de bater palmas para a pessoa que você é, e para o cearense que você é, e para o presente que Deus nos deu, que foi você.
Eu queria ficar triste porque cheguei nessa idade, mas é tanta gente boa falando. O Renato Rosano está aqui, o deputado Heitor Ferrer também, o presidente hoje falou, o Lúcio Brasileiro estampou lá na coluna dele, o Leomar de Lima também. Então eu tenho que ficar feliz por ter chegado
você
nessa idade, né?
Você é uma história ambulante desse estado, né? Você sentar com você, como nós nos sentamos no sábado de manhã, lá na ACI, e ouvir suas histórias, é um bálsamo para quem está ouvindo, viu?
Uhum. Eu contei algumas delas agora para o deputado Renato Rosena aqui no estúdio.
Deputado. Pois, Marcelo, você nos pergunta sobre o dia de hoje, né? Nós estamos fazendo essa sessão solene para homenagear a ousadia do cearense no que diz respeito ao cinema. Nós somos ousados mesmo, né? De todas as dificuldades que o Ceará tem, dificuldade de compreensão por parte do governo, muitas vezes nessas áreas de cultura, né? Que cinema é uma cultura, né? É a arte que encanta o mundo todo. E nós estamos fazendo essa sessão solene para dizer que o Estado do Ceará, ele é ímpar também nesta área, porque nós nos evidenciamos, Brasil afora e mundo afora, com essa arte do cinema. Nós somos, dentro do Estado brasileiro, nós temos aqui o Cine Ceará. Não sei se você sim se lembra bem, às vezes quem está nos ouvindo nem sabe. Nós temos aqui uma mostra de cinema para o mundo todo ver, né? Nós exportamos aqui artistas para o Brasil inteiro, né? Que são artistas que fazem nossos próprios filmes e que, por último, temos aqui o Cine Hollywood, que ganhou prêmios internacionais, né? Que hoje é um seriado numa importante televisão. De forma que nós queremos prestigiar essas pessoas e quem faz o cinema cearense com uma sessão solene, convidando alguns dentre vários para que a gente possa reconhecer os seus valores e os relevantes serviços que presta ao Estado e ao cinema brasileiro.
Deputado, a sessão será que horas?
Às 18h30, no plenário 13 de maio. Às 18h30 será levada a público, né?
Certo. E serão homenageados. É uma relação de homenagem. É. Estou vendo aqui uma relação de pessoas realmente merecedoras que vão receber homenagem durante essa sessão, não é isso?
É, eu sempre peço, Marcelo, a própria entidade, né? Porque a gente que não está dentro do meio, como eles, diz, olha, quem vocês classificam como merecedor de um reconhecimento da Assembleia Legislativa, que é o povo do Ceará, quem vocês acham que deva receber essa comenda, né? Esse certificado, esse diploma de que o povo do Ceará reconhece através de seus deputados, né? O deputado Renato Roseno, ele está aí presente, né? Ele legitima a nossa sessão, os demais deputados legitimam e dão força a essa sessão, porque foi aprovado o requerimento de maneira unânime, né? Não houve nenhuma rejeição de reconhecimento aos que fazem o cinema do Ceará.
Deputado Heitor Ferrer, obrigado por tudo, obrigado pelas referências, um bom dia para o senhor e até uma
saúde
outra
e paz
oportunidade.
Para você. Muita saúde e paz.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, idosos, a partir de agora, podem solicitar comprovação de vida do INSS em casa. Para falar sobre a iniciativa, explicar como isso acontece, vamos conversar com o Dr. Francismar Lucena, ele que é gerente executivo do INSS em Fortaleza. Bom dia, Dr. Francismar.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os seus ouvintes. E, primeiro de tudo, eu não podia deixar de esquecer de lembrar a passagem de aniversário, do seu passagem de aniversário. Meus parabéns, você é um grande profissional, que Deus te proteja, que dê muita saúde e continue sendo esse profissional que você até hoje tem transmitido muita segurança para a população cearense. Marcelo, com relação à prova de vida, os bancos são obrigatórios que comuniquem aos segurados, aqueles que comparecem à agência bancária, saiba uma papeleta na hora do saque do pagamento, em que ele já precisa saber que ele tem que fazer a comprovação de vida. Agora, o pessoal, e isso é de ano em ano, é obrigatório, tanto faz aposentadoria como pensionistas. O pessoal acima de 60 anos, ele tem outra opção. Ele pode também fazer pelo 135, o agendamento para comparecer ao INSS, ou então fazer pelo meu INSS. Ele pode fazer esse agendamento e comparecer à Previdência Social munida da documentação pessoal, seja identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento e um comprovante de residência, certo? O pessoal acima de 80 anos que tem impossibilidade de locomoção, ele faz o mesmo agendamento através do meu site, meu INSS, ou então 135 e comparece, ou seja, pessoalmente, com seu representante legal, seja o procurador ou então o curador munido da identidade, do CPF, comprovante de ambas as partes e o atestado do médico. E acima de 80 anos, o servidor comparecerá à residência do mesmo ou então no hospital onde ele esteja hospitalizado e fará a comprovação de vida.
Doutor Francismar, se essa comprovação não acontecer por algum motivo, os benefícios são bloqueados?
O benefício será bloqueado, os valores, e logo em seguida que houver a comprovação de vida, será desbloqueado. O não comprovação de vida, persistir a não comprovação de vida, esses benefícios serão suspensos provisoriamente, até que a pessoa compareça, onde terá um processo mais complicado. Mas deixar bem claro que ambas situações, seja bloqueado ou suspenso, a pessoa não deixará de receber se assim fizer o procedimento de comprovação de vida.
Em março, quando foi publicada a resolução 677/2019, mais de 26 mil cearenses tiveram seu benefício bloqueado por terem feito a comprovação. Como é que está essa situação?
Não, estão sendo feitos paulativamente o comparecimento desse pessoal e com 24 horas será desbloqueado. Agora, infelizmente, o que não comparecer, o benefício será suspenso e só será reativado o benefício após a comprovação.
Só lembrando o número do agendamento?
O agendamento, você pode comprar 135 ou então o site Meu INSS.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Francismar Lucena, gerente executivo do INSS Fortaleza, falando que idosos podem solicitar comprovação de vida do INSS em casa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Estou recebendo aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. Deputado, que prazer.
Prazer meu.
O senhor não estava aqui no roteiro, não.
Não, não. Na verdade, é uma surpresa para fazer o registro da Assembleia. Eu ouvi agora o deputado Heitor Ferrer estava lhe dando uma entrevista. Sim. E também tive conhecimento que o deputado Roseno esteve aqui. E eu já vinha para cá, fiz questão de vir aqui para lhe dar um grande abraço. Você que é um cearense, eu diria, da melhor marca, profissional aí, sem retoque. Eu acompanho, você já está nos 88, parabéns. E eu acompanhando a sua trajetória, me lembro do Narcélio Lima Verde, da Verdinha, nos bairros de Fortaleza. Uhum. O Narcélio, o deputado mais votado aqui em Fortaleza, uma votação Fortaleza exuberante.
E no Ceará.
E no Ceará também. Olha, me corrija.
Primeiro secretário da Constituinte.
De 1989, que este ano completa 30 anos. Inclusive, vamos fazer um evento para além de. Pois eu já, não sei se eu posso dizer, aqui, pode dizer?
Nós
vamos fazer uma edição especial da Assembleia Constituinte. Vamos resgatar os constituintes, você é um deles, e tantos outros, que o Ciro, o Hilário, acho que o Paulo Quezado, João Alfredo, Duquinha, que está no exercício. O
César Barreto.
O César. E eu já me lembro que acompanhava a sua trajetória de homem de rádio, de comunicação, sempre com essa qualidade, não apenas no timbre de voz, mas uma qualidade pessoal. Eu fiz questão de vir aqui registrar. Fico muito feliz. Você aqui, se a gente pode dizer assim, eu diria, é uma marca que a Assembleia tem, que nos honra muito quando nós, nos lugares além Ceará, dizemos que temos da Narcélio Lima Verde como âncora do nosso sistema de comunicação. Eles ficam surpresos e, assim, atesta aí a qualidade da nossa equipe. Você, jovem ainda e brilhante, o pensamento lúcido, arguto, sempre muito inteligente, acompanha como ninguém, tem uma visão da história e da geopolítica cearense como poucos têm aqui no Ceará, e esse dia é o dia para a gente celebrar. Estamos ouvindo o deputado Heitor, fico muito feliz, vim aqui lhe dar um abraço, desejar aí muitos anos a mais de vida, e do jeito que você está levando, criando amigos, eu diria, coroando a sua vida profissional, abandonou a política, deixa aí uma lacuna quase que muito, muito difícil de ser preenchida na vida pública, mas na vida profissional você continua aí a agregar valor, qualidade, e nós ficamos aqui, o corpo, servidores da Assembleia, da Rádio, da TV Assembleia, servidores da casa, ficam muito felizes por tê-lo aqui como nosso homem âncora, aquele que dita que é o mestre, que é o maestro desse sistema de rádio Assembleia. Então, vim aqui, meu nome pessoal, e com certeza em nome da unanimidade dos deputados, lhe dar um abraço carinhoso aí, desejo de tudo de bom, felicidade, paz e saúde.
Deputado, eu confesso ao senhor que eu sou um cara fácil de emoção.
Isso é bom.
Eu estou com muito medo de sentir emoção.
Desse dia.
Amigo Macara, com quem trabalhamos juntos, no Bom Dia Ceará, na TV
Mares. Apenas, né?
Inauguramos a Rádio de Sobral.
O Macário parece muito mais velho que você, viu? Assim, olhando. Como disse, o Macário está acabado, como diz na linguagem. Isso é um contraponto.
Reizinho? É, ele gosta mesmo de chamar de Reizinho. Deputado, eu sou assim, o tipo de uma pessoa, assim, meio. Eu não sou muito bom para dizer que eu trabalho, que eu gosto, embora ache bom, eu acho ruim, quero dizer que acho ruim, mas eu acho muito bom quando eu sou ressaltado, principalmente pela minha profissão.
Uhum.
Eu tenho um amor tão grande a essa profissão, deputado, eu nunca tirei férias na minha vida. Eu vou passar uns 2 dias fora, mas férias eu nunca tirei, mesmo assim, há 65 anos eu sou radialista, completado no dia 1º de fevereiro. Eu não quero ser um paradigma, um exemplo, não, de forma alguma,
mas quero
dizer que eu sou um cara dedicado à minha profissão.
Mas você, sem querer sê-lo, já é, porque, na verdade, é a questão do autoelogio. Evidentemente, você, como homem modesto, não faz esse tipo de conduta. Mas isso, Narcélio, eu lhe digo com o coração aberto, onde a gente anda, onde a gente conversa, a sua trajetória política não deixou nenhuma mácula, a sua trajetória profissional, pelo contrário, é exemplo. Realmente, essa coisa de ser exemplo é muito complexa, porque você não está para ditar, mas você, pela sua vida, pela sua trajetória, pelo que representa aí os seus 88 anos de vida, 88. Alguns anos de profissão.
8 de 8, 88.
E pelo que representa a sua vida, a sua trajetória profissional no rádio cearense, você que sempre foi líder de audiência, você que tem uma identidade profunda. E eu percebo, nós percebemos aqui a intimidade e a, eu diria, a espontaneidade, a simplicidade com que você fica no ambiente. Aqui é a sua casa, aqui você está na sala de estar da sua casa, se sente à vontade. Toca a coisa muito naturalmente, e é isso que certamente fideliza essa legião de amigos, para além de fãs que você tem.
Deputado, eu fico honrado em poder concluir a minha vida radiofônica, que está muito longa, e aqui na Assembleia Legislativa.
Será mais, com certeza.
E agora com o senhor na presidência desta casa. Eu sempre fui muito bem tratado por todos os presidentes, a partir do presidente Domingo, que foi quem me convidou. Para mim foi uma surpresa, na época eu estava na Rádio Povo, e o Demócrito disse que não tinha problema, mas eu tive que sair da Rádio Povo para ficar somente aqui. Eu gosto de trabalhar, eu gosto da minha profissão, e isso é tudo. Assim como meu pai, que também foi um radialista, como meu irmão Paulo, eu sempre digo que o Paulo é um pequeno empresário. Eu sou radialista, que é profissão de gente pobre. Empresário é profissão de gente rica. Mas eu faço questão de dizer que sou radialista e, presentemente, eu trabalho na Rádio FM Assembleia, que é um dos elos que é comandado pelo o jornalista Aderaldo. É um dos elos para que este poder se torne o poder mais transparente do Brasil.
Exatamente.
Ninguém poderá dizer hoje em dia: não, o deputado não está fazendo nada. O deputado está fazendo muito, e o deputado está discutindo os problemas do Ceará e muitas vezes até do Brasil, e de uma forma geral os problemas de todos aqueles que precisam de um suporte, que precisam de uma ajuda, que precisam de serem reconhecidos. A Assembleia Legislativa é um exemplo para todas as pessoas que acompanham o seu trabalho. Tem tanta coisa que se faz aqui, eu pergunto, ainda tem isso? Outro dia eu estava conversando com um dos funcionários daqui sobre o reaproveitamento da água dos condicionadores de ar. E é uma das coisas que a Assembleia faz. Tem tanta coisa, se a gente fosse dizer aqui,
tem muita coisinha pequenininha.
Está perto de começar a sessão, né, deputado?
É isso.
Se a gente começar a conversar sobre o que faz a Assembleia, o setor de comunicação confiado ao Aderaldo, e se fosse dizer aqui, tinha que passar o resto do dia conversando.
Isso.
Eu fiquei honrado, repito, com a sua presença. Já tinha lido o que o senhor escreveu.
Eu vi, eu estava lhe escutando.
Me mostrou quando eu cheguei. Eu sou muito bem tratado aqui. Isso é muito importante para mim.
Mas merecidamente. Eu estava lhe escutando aqui, vi que você estava batendo papo com o Heitor, o Roseno veio aqui lhe abraçar, certamente os deputados todos, é essa a impressão que eu diria unânime de todos eles, pela sua trajetória. Você é mais do que merecedor disso, e se prepare aí ao longo do dia, como diz a música, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, né? Durante o dia todo, certamente endureça aí o seu miocárdio.
Eu ainda tenho mulher, 4 filhos, tenho 7 netos, 2 bisnetas.
Estão lhe ouvindo, com certeza. Estão lhe ouvindo aí.
Macário falando.
Amigos como Macário.
Ainda, né, Macário?
Ainda.
Macário é um grande amigo. Nós trabalhamos juntos e tivemos um momento muito importante lá em Sobral. E eu posso dizer até algo que fica até
um dos causos
engraçado, viu? É que em Sobral o padre Palhano me entregou a ambulância, você imaginou? Aí saímos eu, não era?
Dirigindo?
Eu e outro colega.
Você dirigindo?
Sim, e parando em tudo que era bar por lá, em Sobral. Eu gosto muito de me divertir, deputado, mas sempre eu tenho um freio, tenho minha mulher. Não está bom, não? Não está bom, não está, tudo bem.
Então, é o termômetro, é o regulador.
Acredito que ela esteja acompanhando, que ela ouve tudo, viu?
É,
deve estar também emocionada com o que está acontecendo.
Não,
essa sua presença foi muito importante.
Não, é mais do que um merecido reconhecimento. Prepare o seu coração, como eu digo, porque o dia é longo, você começa aqui na FM Assembleia, certamente vai ao longo do dia todo celebrar com muita alegria essa data, você aí perfeitamente saudável, producente, trabalhando com muita alegria, emprestando aí o seu vigor, a sua tenacidade, a sua, eu diria, o seu raciocínio bem, bem fluido, emprestando essa mocidade que está entrando aí na vida, ou na vida profissional de radialista, comunicador, como você o é, ou na vida pública, porque você também é um exemplo de homem público. Então, quero registrar aqui meu abraço. Parabéns, Deus lhe abençoe, paz e saúde e felicidade, que você
muito
merece.
Obrigado. Muito obrigado ao senhor e a todas as pessoas que hoje estão falando comigo, enaltecendo o meu trabalho e falando na minha profissão. Isso para mim é tudo.
É o maior pagamento.
Tá, muito obrigado. Estou aqui há 12 anos. São 12 vezes que eu recebo no final do programa. Não pode mais nem ser surpresa, né? Eu já vim para cá pensando: será que hoje tem? Será que hoje tem? Está acontecendo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Eu fico feliz em ser reconhecido como ainda existir, embora completando hoje 88 anos. 8 de agosto, que é o mês 8. 8/8/88, né? Até o Lúcio Brasileiro, hoje na coluna dele, de conta isso, hein, presidente?
A ciência moderna, cheio dessa biotecnologia, nanotecnologia, já disse que o homem vai viver 120 anos, né? Quem sabe que você não é esse aí, né? Que vai viver muito mais.
Eu morro de medo disso.
Não, mas
eu acho que tá bom já.
Com a evolução que nós temos, vai viver com qualidade, não é só viver, né? Porque o homem pode ser até amortal, que é diferente de imortal. O amortal morre de causas incidentais, mas chega lá.
Não é hora de falar em coisa triste, não. mas eu já escolhi, eu serei cremado e serei colocadas, as minhas cinzas serão colocadas na Rua do Imperador, que é a minha rua preferida. Eu falo muito nela em todas as minhas crônicas que eu cito, Fortaleza. De uma certa maneira, não deu certo colocar na Rua do Imperador, porque nós tivemos medo, eu principalmente, de prender a família que estavam sujando a Rua do Imperador, né? Então, quando a minha irmã morreu no ano passado, ela também escolheu esse tipo de homenagem póstuma. E a minha irmã dizia também que queria ser colocada na Rua do Imperador. Mas nós estivemos lá na igreja da Rua do Imperador, na qual eu fui sacristão, no tempo de Introí, olha a autoridade ali dentro, que é tipo Juventude Meia. Então, o padre me recebeu tão bem, não cobrou nada. E colocou as cinzas da minha irmã no jardim da igreja onde eu fui sacristão. Eu pretendo ser do mesmo jeito. Muito obrigado a todos vocês.
Um abraço, tá
eu sério. Fiquei feliz com a presença de todos aqui. São 9:10. Já tem alguma coisa a dizer? Sou apaixonado pelo rádio, apaixonado pela minha profissão. E continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é um rádio sério, um rádio útil e principalmente que respeita o ouvinte. que eu faço trabalhando no rádio é feito com maior amor. E para que ele seja feito com amor, eu preciso do amor dos outros. E eu encontro esse amor aqui na Rádio FM Assembleia. Tem gente que pergunta o seguinte: qual o melhor dia do seu trabalho no rádio? De todos os dias. Eu venho para cá pensando em fazer alguma coisa, em ser útil. Então, quando saio de casa, eu venho fazer um programa às 7h30, eu saio de casa às 6h30. Aí em casa diz, minha mulher diz o seguinte: não é muito cedo não, não é cedo não, eu é que sei. Pode haver um congestionamento, pode haver um problema no trânsito, eu vou chegar atrasado. Eu nunca na minha vida cheguei atrasado, então eu não posso chegar atrasado no trabalho que eu gosto, que eu amo. E quem ama o que faz, tem que fazer bem.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos falou diretamente da Sala Diz e Assá da Rádio FM Assembleia sobre governo do Ceará pode criar sistema estadual de proteção às pessoas. Outros destaques: ouvidoria com ouvidora do Centro de Saúde e Escola Leda Albino. Entrevistamos Elane Feijó, orientadora da Célula de Programas e Projetos Educacionais da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado. Minha Rua tem História, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade com Tadeu Lustosa, coordenador de Cidadania da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Entrevistamos a coordenadora do Comitê Gestor de Política Sustentável do Tribunal de Contas do Estado, Silvânia Brilhante. Nós ouvimos também o deputado estadual Heitor Ferrer. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou a doutora Ayrton Zitorino, coordenadora de serviços do Hospital Walter Cantídio. E também conversou com Francismar Lucena, gerente executivo do INSS. Um bom dia para todos. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Bom dia, obrigado. Até amanhã.